e uma ótima tarde.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. Os principais assuntos, a notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
Confira a edição especial de aniversário de 25 anos da revista Go Air Lifestyle. Veja nossa retrospectiva com frases marcantes e grandes celebridades que passaram pela revista. Confira entrevistas exclusivas com Leandro Carnal, Amaury Júnior, Felipe Massa e Augusto Nunes. E mais, moda, automóveis de luxo, gastronomia, beleza, saúde e bem-estar. Revista Go Air, positiva como sempre, relevante como nunca. Acesse goair.com.br e nos siga nas redes sociais.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrache do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
Entrevistados que o Brasil quer ouvir. Bancada formada por jornalistas independentes. Apresentação de Augusto Nunes. Nesta segunda, 9:30 PM. O escritor e pesquisador da Embrapa, Evaristo Eduardo Miranda, vem ao programa e vai direto ao ponto. Então não perca, nesta segunda, a partir das 9:30 PM, direto ao ponto, na Jovem Pan e também na Panflix. Jovem Pan News.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Quatro horas e quatro minutos, excelente tarde para você. Estamos juntos nesta quinta-feira, 10 de dezembro. E você pode acompanhar o Jovem Pan agora pelo Panflix, Twitter, Facebook, no site jp.com.br e na rádio, no canal AM 620. Eu sou Kalina Sabino e te apresento as notícias do momento. Vem comigo.
Jovem Pan, agora.
São Paulo inicia a produção da Coronavac em solo brasileiro. Fábrica terá reforço de 120 novos profissionais para a produção ininterrupta, sendo que a meta é chegar a 1 milhão de doses por dia. Anvisa aprova regras para uso emergencial de vacinas contra a Covid-19. A diretora da agência afirma que ainda não recebeu nenhum pedido de uso emergencial nem de registro de vacinas. Brasil tem primeiro caso confirmado de reinfecção pelo coronavírus. Paciente de 37 anos, moradora do Rio Grande do Norte, foi infectada primeiro em junho e segunda vez em outubro. Ministério da Educação autoriza aulas remotas em escolas e universidades enquanto durar a pandemia. A regra vale para todas as redes de ensino quando as aulas estiverem suspensas pelas autoridades locais ou quando faltarem as condições sanitárias. Estados Unidos registram mais de 3.124 mortes por coronavírus em menos de 24 horas. Segundo a Universidade Johns Hopkins, o número representa recorde de óbitos no país. E agora são 4 horas e 5 minutos. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que pretende adquirir a Coronavac caso seja comprovada a eficácia. De acordo com ele, o imunizante precisa ser registrado pela Anvisa e ter preços e logística dentro dos padrões. Em entrevista ao Jornal da Manhã desta quinta-feira, Pazuello disse que as conversas bilaterais com o Instituto Butantan nunca deixaram de ser feitas.
Sim. Vamos comprar as vacinas caso sejam registradas e comprovadas com o preço dentro da lógica correta. A Anvisa é a nossa agência reguladora. Quando chegar registrado, certificado, dentro do preço e na qualidade e quantidade prevista, sim, nós compraremos não só do Butantan, como de qualquer produtora que esteja nesse nível. Para concluir, que o Butantan já é o grande fabricante de vacinas do Ministério da Saúde, do SUS. E as negociações e acertos são técnicos. O que nós não podemos é caminhar para discussões políticas.
Ainda assim, ele destacou que as negociações estão mais próximas de serem feitas com a Pfizer devido à aprovação pelo órgão regulador do Reino Unido. Ao todo, estão previstas 70 milhões de doses que ainda não foram oficialmente compradas. O ministro Eduardo Pazuello ainda afirmou que o planejamento de datas está apenas no plano hipotético. Após o registro da Anvisa e a chegada das doses no Brasil, é possível que a vacinação para os grupos de risco comece em uma semana. No entanto, de acordo com ele, não é possível falar em dias exatos ou planos paralelos. Mesmo assim, Pazuello acredita que ainda em 2021, o Brasil atingirá boa parte da cobertura vacinal para a volta da normalidade. Sobre os preços das doses, o ministro Eduardo Pazuello afirmou que eles mantêm uma média, pelo menos até o momento. O imunizante da Oxford com a AstraZeneca ofereceu a transferência da tecnologia para a Fiocruz. São previstas pelo menos 160 milhões de doses a preço de custo enquanto houver a pandemia. Quanto à logística, o ministro da Saúde, que é especialista na área, afirmou que o Brasil tem mais vantagens do que problemas.
Nós temos uma estrutura já conhecida, já utilizada de vacinação. Nós somos o maior programa de imunização do mundo. E nós temos o SUS, muito organizado nos níveis federais, estaduais e municipais, com as suas funções. Nós ontem recebemos toda a malha aérea da Azul, disponibilizada pela empresa para fazer o transporte das vacinas em toda a malha nacional e com sua subsidiária rodoviária também.
Sobre a distribuição de doses da vacina para clínicas particulares, Pazuello afirmou que as primeiras reuniões estão sendo feitas, apesar de nada ainda estar definido. A entrevista completa do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no Jornal da Manhã, você confere na Panflix. E a Anvisa aprovou nesta quinta-feira as regras para autorização temporária de uso emergencial das vacinas contra a Covid-19. E sobre isso eu converso agora com meu amigo Marcelo Matos, que tem mais detalhes ao vivo para a gente. Oi, Marcelo, boa tarde para você.
Boa tarde,
Boa
Kalina.
Notícia, né?
Boa notícia, né, Kalina? E o que a gente observa também é uma mudança de discurso aí, né? Houve, de fato, aí uma pressão, até aqui o governador João Dória, né? Ele já garantiu, ó, dia 25 de janeiro vou aplicar a vacina Coronavac, o governo falava em março, não tinha plano, havia uma cobrança inclusive na justiça em relação aos planos, o governo dizia não vou comprar vacina chinesa, vou comprar, e nos últimos dias aí houve uma mudança drástica na posição do governo, talvez até em razão dos números da Covid que subiram também de uma maneira substancial no país. Então, de qualquer forma, aí houve uma mudança, uma adaptação do discurso e agora essa decisão importante da Anvisa, que a diretoria hoje tomou, para autorizar de fato aí o uso emergencial das vacinas. E nós vamos ouvir, inclusive, parte dessa reunião, um trecho, né, evidentemente, Alessandra Soares, que é a diretora da Anvisa, inclusive é a decana, né, nesse momento aí da diretoria da Anvisa, a agência. Vamos acompanhar então com imagens.
A ação da Anvisa na definição da proposta de resposta emergencial precisa continuar ocorrendo de forma ágil e proporcional ao cenário da pandemia, no intuito de mitigar os efeitos diretos e indiretos desta doença. Ao fazer isso, devemos, enquanto agência, nos pautar na técnica e na ciência.
Muito bem, técnica e ciência, então também a Anvisa valorizando a ciência. Uma boa notícia, de fato, nós observamos nessa semana o Reino Unido, né, começou a fazer a sua vacinação. Inclusive, brasileiros que residem no país, né, na Inglaterra, foram vacinados e havia um ambiente mais distante para o Brasil e agora o discurso vai caminhando até para uma vacinação que possa ser iniciada ainda mesmo nesse mês de dezembro e de uma maneira emergencial. E lembrando, né, Kalina, ouvintes e internautas, que nós temos aí 4 vacinas já na fase 3 aqui em discussão no Brasil. A Pfizer, como você disse, Oxford, da Inglaterra, a Johnson e também a Sinovac, que é a Coronavac feita em parceria com o Instituto Butantan aqui de São Paulo. Então, o tom vai terminando a semana, um tom mais aí próximo do início da vacinação, que terá, evidentemente, lá o público-alvo, a exemplo do que acontece mais ou menos aí com a gripe, né? Os idosos, indígenas, quilombolas, os profissionais da saúde. Então, ao que tudo indica, teremos aí em breve, até mais breve do que imaginávamos, o início desse uso emergencial. Agora, a Anvisa também explicou que essas empresas precisam fazer esse pedido para que depois possa haver autorização e também, se houver problema, evidentemente, a Anvisa pode retirar essa autorização das vacinas contra a Covid-19. E nós lembramos, o Brasil vive um momento aí de alta de casos, infelizmente, de internações e também houve o acréscimo também das mortes. Em geral, né, Kalina, o público jovem, que ficou muito tempo, né, em casa, também não foi para escola, para faculdade, e agora começa a sair. E nós temos aí esse verão também no Brasil, utilização de máscaras. Então a situação vai se complicando, infelizmente, mais uma vez, Kalina. Mas uma boa notícia, a vacina está mais próxima do que imaginávamos aí nas últimas semanas.
Pois é, a gente só tem a ganhar com essa decisão da Anvisa, né, Marcelo? Obrigada pelas informações, bom trabalho para você.
Até mais.
Até. O presidente da República afirma que o Brasil vive um finalzinho de pandemia, apesar do aumento de casos de coronavírus. Ao elencar as medidas do governo para reativar a economia, Jair Bolsonaro declarou que é melhor ter inflação do que desabastecimento. Em evento no Rio Grande do Sul, nesta quinta-feira, ele voltou a exaltar o auxílio emergencial pago ao longo do ano. O presidente reitera que a economia brasileira vem reagindo bem, mesmo com o cenário adverso.
Me permite falar um pouco do governo, porque ainda estamos vivendo um finalzinho de pandemia. O nosso governo, levando-se em conta outros países do mundo, foi aquele que melhor se saiu, ou um dos melhores que saíram, no tocante à economia. Prestamos todos os apoios possíveis a estados e municípios. O auxílio emergencial foi diretamente na veia, diretamente na conta de 67 milhões de brasileiros que precisavam realmente disso aí.
Jair Bolsonaro cita a arrecadação de impostos pelos estados como um sinal de que a crise está sendo superada. O presidente acrescenta que saúde e economia andam de mãos dadas e ameniza a alta da inflação.
Tivemos um aumento anormal em alguns produtos, como a de soja, arroz, Heinz. O arroz aumentou, Heinz. Agora, é melhor ou menos ruim ter uma inflação do que um desabastecimento. Se o homem do campo tivesse ficado em casa, seria um caos no Brasil.
Durante o discurso, Jair Bolsonaro reclamou da imprensa que, segundo ele, não informa as ações positivas do governo. O presidente volta a defender o tratamento precoce contra o coronavírus e cita a população da África.
Não temos notícias dos nossos irmãos da África, abaixo do deserto do Saara, grande quantidade de óbitos por causa do Covid, porque eles tratam o que há, muito infelizmente, né, a malária. E o elemento chegava com malária e Covid e era tratado com hidroxicloroquina e ficava bom. Precisa ser muito inteligente para entender que a hidroxicloroquina serve para as duas coisas? Não precisa ser muito inteligente, isso é coisa óbvia.
Bom, e nesta quinta-feira o presidente participou da inauguração do eixo principal da nova ponte do Guaíba, em Porto Alegre. Jair Bolsonaro também acompanhou a liberação de 27 quilômetros de um trecho duplicado da BR-116 em Barra do Ribeiro. E agora são 4 horas e 16 minutos, vamos para o Rio de Janeiro com as informações do repórter Rodrigo Viga, mudando um pouquinho de assunto, neste momento falando do tempo. A gente tem a informação de graves ocorrências decorrentes à chuva. Como é que está o tempo por aí, Rodrigo Viga?
Exatamente, tempo fechado, chuvoso aqui no Rio de Janeiro, algumas regiões alagadas na capital, especialmente na Baixada Fluminense. E, infelizmente, no Morro do Feijão, em São Gonçalo, na região metropolitana, tragédia provocada pela chuva. Desabamento de terra, soterramento de uma criança de apenas 2 anos de idade. É preciso ficar atento nesse período aí de verão que está se aproximando, porque as chuvas começam a ser torrenciais no verão. E aqui tem muita gente em costa, em áreas de risco, morros e favelas. E essas tragédias, elas se sucedem anualmente, infelizmente. É irônico e trágico, né? Porque há um mês a capital e também municípios da Baixada Fluminense estão sendo prejudicados pelo desabastecimento de água. Problema no fornecimento intermitente. Hoje, exclusivamente hoje, são 22 bairros aqui da capital e 3 da Baixada Fluminense. Uma audiência de conciliação tenta definir valores que a SEDAE vai ter de reservar para indenizar os consumidores. E também há um pedido para que haja um desconto na conta de água dos consumidores. Água é essencial, é fundamental, ainda mais em tempos de pandemia. Mas com esse problema de fornecimento, essa intermitência no fornecimento, as pessoas estão aproveitando esses dias de chuva para acumular água em recipientes, abrindo a tampa da caixa d'água, pegando água da calha. Sinceramente, é o cúmulo da ineficácia e da incompetência da SEDAE, a Companhia de Água e Esgoto aqui do Rio de Janeiro. Falando sobre Covid, os leitos de UTI saturados, mais uma vez, pelo terceiro dia consecutivo na rede municipal. Pela manhã tinha apenas disponível um único leito de UTI para pacientes com Covid. São 288 UTIs na rede do município, 287 estavam ocupados. A rede SUS também, que inclui federal, estadual e municipal, com taxa de 92% de ocupação. Amigos ouvintes internos da Jovem Pan, o problema do Rio de Janeiro não é de falta de leitos, é de disponibilidade de leitos existentes, que estão impedidos, que estão bloqueados. O mapeamento feito mostrou que são cerca de 1.850 leitos que existem fisicamente, mas estão fechados por algum motivo. Ou falta médico, ou falta enfermeiro, técnico de enfermagem, ou falta equipamento, ou falta máquina, ou falta EPI, enfim. Mas leitos existem aqui no Rio de Janeiro. E as autoridades têm sido muito modorrentas, muito lentas nesse planejamento e no desbloqueio desses leitos. Lembrando que durante a pandemia criou-se a ideia dos hospitais de campanha, farra de propina, corrupção, ilegalidade e ilegalidade. Isso tudo acabou levando, inclusive, ao afastamento do governador Wilson Witzel, que pode ser empichado na virada de janeiro para fevereiro do ano que vem. Um estudo feito pela Fiocruz apontou também que, por conta da falta de leitos, cerca de 5 mil pessoas morreram nessa pandemia de Covid-19 aqui no Rio de Janeiro sem o direito de internação em um leito de enfermaria ou de UTI, lamentavelmente, por aqui. Do Rio, Rodrigo Viga.
4 horas e 19 minutos, vamos de destaque internacional. Os Estados Unidos registraram 3.124 mortes por Covid-19 somente nesta quarta-feira. Segundo o balanço da Universidade Johns Hopkins, o número representa recorde para um dia. O país também registrou 220 mil infecções. O número de pacientes hospitalizados por Covid-19 nos Estados Unidos também bateu recorde, com 106 mil pessoas internadas. Há duas semanas, o país vem ultrapassando as 2.000 mortes diárias, voltando aos números registrados nos meses entre março e junho, no pico da primeira onda da doença. Os Estados Unidos são o país com o maior número de mortes no mundo. Até o momento, foram cerca de 290 mil. Enquanto isso, o Brasil é o segundo da lista, com quase 180 mil óbitos. E a gente volta para o Brasil. Atenção, hein? Um dado preocupante. Os bancos de sangue de São Paulo estão com uma defasagem de até 30% em seus estoques em comparação ao mês de dezembro do ano passado. Quem traz mais detalhes da situação é a repórter Mônica Simões. Boa tarde, Mônica.
Olá, muito boa tarde. Por causa das festas de final de ano, feriados e principalmente por conta da pandemia, os bancos de sangue estão com estoque abaixo de 30% do ideal. Ao meu lado, a doutora Ana Carrijo, que é responsável pelo banco de sangue aqui da região do Paraíso. Muito boa tarde, doutora. Quantos doadores seriam necessários para, de repente, melhorar esse estoque dos bancos?
Boa tarde. Realmente, todo ano, nessa época de final de ano, a gente espera uma diminuição na quantidade dos doadores. Porém, nesse ano, a queda foi significativa também por conta da pandemia do coronavírus. Nós estamos trabalhando com 30% a menos de doadores. Normalmente, durante a semana, a gente teria umas 100 doações por dia e nós estamos oscilando entre 40 a 50 doadores por dia aqui na nossa coleta do Paraíso.
O Banco do Hospital dos Estivadores parece que está ainda mais em baixa, né? Porque lá acontecem muitas transfusões, é isso mesmo, doutora?
É, o que as pessoas têm que entender é que a demanda transfusional continua, ou seja, as pessoas continuam ficando doentes, independente se a causa seja o coronavírus ou uma outra patologia. Então, nós continuamos com os pedidos de transfusão de sangue. Infelizmente, o sangue, ele é insubstituível, nós precisamos, dependemos da doação de pessoas. Então, nós estamos passando por uma fase extremamente crítica. Nós não temos sangue para atender todos os pacientes. Para doar sangue é muito simples, é rápido, fácil, seguro. Qualquer pessoa que seja saudável, que tenha entre 16 e 69 anos, precisa ter mais do que 50 quilos de peso, não vir em jejum e, principalmente, não esquecer de trazer um documento oficial com foto.
Quem está em casa, quem está ouvindo a gente, quem está assistindo a gente, quer doar, mas tem medo da Covid-19. Quais são os procedimentos de segurança?
Nós garantimos a segurança dos doadores. Aqui nessa nossa unidade, aqui Paraíso, é uma unidade que não é um complexo hospitalar. O prédio é apenas do banco de sangue. Então, nós não temos pessoas doentes, contaminadas neste ambiente. Todo o prédio foi projetado de acordo com as normas de segurança para o contágio do coronavírus. Nós adquirimos recentemente o selo Covid Free, que é uma empresa segura para o coronavírus. Os nossos funcionários, eles estão devidamente treinados. Todos os métodos de proteção individual são utilizados, tem o distanciamento entre as cadeiras e, se o doador preferir, ele pode agendar a doação conosco.
Muito obrigada pelas suas informações. Voltamos ao estúdio.
Então, fica aí o recado. Obrigada, Mônica. E agora de São Paulo para Brasília, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, anunciou a primeira conexão de fibra óptica de alta velocidade e tráfego de dados por cabo submarino entre o Brasil e a Europa. Os detalhes do projeto a gente acompanha com Antônio Maldonado. Boa tarde, Antônio.
Oi, boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o cabo submarino de fibra ótica que vai permitir ao Brasil se conectar à internet 5G começa a ser instalado na próxima segunda-feira. Com a nova conexão, a capacidade de transmissão de dados com o continente europeu será aí 7 mil vezes maior. Serão 6 mil quilômetros de cabos que, inicialmente, ligarão Fortaleza à cidade de Sines, em Portugal. Há uma previsão de expansão dessa conexão para pontos no Rio de Janeiro e em São Paulo, além de países do continente africano, ilhas do Atlântico e a Guiana Francesa. Segundo o ministro das Comunicações, Fábio Faria, a expectativa é que o projeto seja concluído e entre em funcionamento até julho do ano que vem.
O cabo, em alguns lugares, ele chega até 5 quilômetros de profundidade. Então, assim, é algo impensável, inimaginável, e que hoje nós teremos essa conexão direta com a Europa. O navio vai levar esse cabo, nós estimamos que até o segundo trimestre do ano que vem estará pronto.
Bom, o processo de instalação do cabo submarino custará cerca aí de R$1 bilhão e o investimento será feito exclusivamente pela iniciativa privada. De acordo com Marcelo Rieder, que é o consultor da empresa proprietária e operadora dos serviços oferecidos pela conexão, o projeto faz parte aí da preparação para a chegada da internet 5G ao Brasil.
Nós temos um cabo que é o único cabo direto Brasil-Europa, ele tem uma capacidade de 10 GB, que foi feito com uma tecnologia mais voltada para voz, e esse cabo são 4 pares de fibra ótica de 18 teras. Quer dizer, com 72 teras, então evidentemente ele vai ajudar nesse aumento de fluxo de dados que a gente espera com a implantação do 5G.
Bom, atualmente toda a informação que viaja entre o Brasil e a Europa vai por meio de cabos instalados há mais de 20 anos e passa antes pelos Estados Unidos, o que atrasa todo esse tráfego de informação.
4:26, o Jovem Pan agora faz um rápido intervalinho, mas a gente volta já já. Fique aí, tá?
Jovem Pan, agora.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Hoje, 22h30, assista na Panflix O Júri, o novo programa que vai reunir um grupo de pessoas para julgar o caso Gugu Liberato e a disputa pela herança do apresentador. Casos polêmicos que dividem a opinião pública. O Júri, culpado ou inocente? Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
E aí, pessoal? Aqui é Denise Campos de Toledo, do Jornal Jovem Pan e Economia em Foco. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora no App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo. Jovem Pan. Nossos repórteres não deixam escapar nada.
Pois não. Olha as declarações.
Polêmica em Marília. Foi protocolado, né?
Tudo passa pelo microfone da Pan.
O mercado aguarda uma definição para a crise política e teme as implicações.
A reforma da Previdência vai gerar uma economia.
Os principais assuntos.
A maioria dos contribuintes do regime geral de previdência
social. A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcast.
Jovem Pan, agora.
16h30, você acompanha o Jovem Pan agora. Relator da PEC da prisão em segunda instância admite que o projeto desidratou e vai ficar para 2021. O deputado Fábio Tradi declara que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, poderia ter colocado o texto em votação ao longo do ano. Em discurso nesta quinta-feira, o parlamentar do PSD de Mato Grosso do Sul lembrou que a matéria está pronta desde abril. O relator da PEC, que institui a prisão após a condenação em segunda instância, avalia que a saída de Sérgio Moro do governo atrasou o debate.
Depois que Moro saiu e o presidente Bolsonaro se afastou desta pauta, eu não sei o que aconteceu, mas desidratou, desinflou. E a sociedade parece que perdeu interesse na aprovação. Mas estamos aqui. O relatório já está pronto desde abril. Os trabalhos estão exauridos na comissão especial. O que falta? Apenas a autorização do presidente Rodrigo Maia, com a aquiescência dos líderes, para que possamos impulsionar a PEC da segunda instância.
O deputado Fábio Tradi lembra que a prisão em segunda instância vai ajudar a combater a impunidade no país, não só nos casos penais. A sessão desta quinta-feira na Câmara foi uma das últimas do ano e outros parlamentares reclamaram de projetos parados. A regulamentação do Fundeb, por exemplo, era para ser votada na quarta-feira, mas faltou acordo. A deputada Érica Cocai, do PT, do Distrito Federal, lamenta o atraso no debate sobre o fundo.
É preciso estabelecer a necessidade de correção do piso, porque valorização de profissionais é fundamental para a manutenção de uma educação de qualidade. Que nós possamos assegurar o custo aluno-qualidade, que nós possamos romper com uma lógica meritocrática que, em verdade, apenas esconde e a partir daí, ao invisibilizar, faz com que sejam permanentes as desigualdades.
O Fundeb, citado pela deputada, é a principal fonte de financiamento da educação básica e a vigência termina no fim do ano. Em julho, o Congresso tornou o mecanismo permanente e melhorou ferramentas de distribuição. No entanto, caso a regulamentação não ocorra, quase 1.500 municípios deixarão de receber R$3 bilhões. O valor faz parte da nova modelagem do Fundeb, que amplia os recursos federais na área da educação. Voltamos para o Rio de Janeiro porque registramos mais um dia de operações. E vamos conferir as informações com ele, Rodrigo Viga.
Exatamente. Mais uma quinta-feira de muitas operações policiais aqui no Rio de Janeiro. Teve tiroteio entre agentes da Polícia Federal e da PM na favela da Rocinha, em São Conrado, zona sul da capital, no âmbito daquela operação nacional contra fraudes no pagamento ou no recebimento do auxílio emergencial. Aqui, 4 mandados de prisão, 4 de busca e apreensão e 4 bloqueios de conta. Teve até militar envolvido na fraude, segundo informações de fontes da Jovem Pan. Na Rocinha, uma família, 3 integrantes de uma mesma família, teriam recebido de forma ilegal, de forma irregular. Os agentes, ao chegarem na comunidade da Zona Sul, foram recebidos a tiros. Clima é tenso por lá. De acordo com cálculos do governo federal, milhares de pagamentos do auxílio emergencial foram feitos de forma irregular, fraudulenta, foram requisitados de forma irregular e fraudulenta, um prejuízo de mais de R$2 bilhões. A Polícia do Rio de Janeiro também prendeu, nesta quinta-feira, 3 bandidos, quem diria? O Rio não precisa disso, né? Importando criminoso de Santa Catarina. 3 bandidos que vieram de Joinville, em Santa Catarina, especializados no roubo de caixas eletrônicos, agências bancárias e também de armas, pistolas, revólveres de agentes de segurança dessas instituições bancárias. Nesse ano foram mais de 50 revólveres roubados desses agentes de segurança, além das próprias instituições financeiras. E as armas eram revendidas para traficantes do complexo da Maré, na zona norte da capital. A polícia agora investiga outros possíveis integrantes dessa gangue que veio de Joinville, em Santa Catarina, para atuar aqui mesmo no Rio de Janeiro. Outra investigação policial que tem avançado diz respeito ao roubo de cabos e fios elétricos, né? Utilizados por distribuidores de energia, operadoras de telefonia, de internet e muito mais. Esse é um crime que não para de crescer aqui no Rio de Janeiro. Sete Rio e também Rio Luz, empresas municipais, calculam que quilômetros de cabos já foram roubados esse ano, já foram furtados, deixando milhares de pessoas desconectadas e um prejuízo na reposição desses equipamentos de mais de R$1 milhão. Inclusive, nas últimas horas, dois policiais militares da Ativa foram presos por atuarem nesse tipo de crime, nesse tipo de furto de cabos elétricos. Eles foram presos junto com outras três pessoas em Duque de Caxias, na sempre temida e violenta Baixada Fluminense. Eram lotados no batalhão da cidade vizinha de Belfor Roxo, também lá na Baixada do Rio. Rodrigo Vieira.
Do Rio para Brasília, porque o Ministério da Educação autorizou a permanência das aulas remotas em escolas e universidades enquanto durar a pandemia. E a gente vai para a capital do nosso país falar com Levi Guimarães sobre esse assunto. Oi, Levi, boa tarde para você.
Olá, Kalina, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Olha, o MEC oficializou esse relatório do Conselho Nacional de Educação que permite aulas remotas enquanto durar a pandemia da Covid-19. Isso vale para todas as redes de ensino, públicas e privadas, e no período em que as aulas presenciais continuarem suspensas pelos governos estaduais e municipais. O texto desse relatório aprovado, ele cita sistemas de ensino federal, estaduais, distrital e municipais, bem como nas secretarias de educação e nas instituições escolares públicas, privadas, comunitárias e confessionais. Com isso, essas diferentes instituições passam a ter autonomia para incluir as aulas remotas, inclusive na carga horária dos alunos. A permissão para essa modalidade, ela já estava valendo, inclusive, mas ela valia só até o final deste ano, que é quando termina o decreto de estado de calamidade pública, né, do governo federal. Agora, ela foi estendida até o fim da pandemia. Havia inicialmente a intenção de se estender essa nova medida até 31 de dezembro de 2021, mas o Conselho Nacional de Educação atendeu a um pedido do Ministério da Educação, então agora não tem uma data específica para isso terminar de vigorar. Vai até o final do decreto da pandemia da Covid-19. Lembrando que no início dessa semana, o Ministério da Educação chegou a determinar a retomada das aulas presenciais nas universidades, mas depois de muitas críticas e resistências da comunidade acadêmica, acabou voltando atrás e mudou a data da retomada das aulas presenciais nas universidades para 1º de março. Kalina.
Obrigada, Levi, pelas informações. Bom trabalho para você. E de Brasília, de volta a São Paulo, porque o governo anunciou nesta quinta-feira que o Instituto Butantan iniciou a produção da vacina Coronavac contra a Covid-19. Quem traz para a gente estes detalhes é a Nani Cox. Oi, Nani, boa tarde.
Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. Como você disse, então, ontem começou a produção da Coronavac aqui na sede do Instituto Butantan. A fábrica do Butantan, que funcionava, então, de forma com escalas, ela passa a funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem intervalos. E também o governo anunciou a contratação de 120 novos técnicos, que vão se somar aos 245 que já trabalham na fábrica, portanto, aumentando a capacidade de produção para 1 milhão de doses por dia. Essa capacidade que deve chegar, então, a quase 7 milhões de doses da Coronavac por semana, né? Até o momento, 11 estados do país já manifestaram interesse em adquirir a Coronavac. São eles Acre, Pará, Maranhão, Roraima, Piauí, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Sul, além de 912 municípios que também manifestaram interesse e outros países aqui da América Latina. O presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, ele disse que existem então conversas que devem ser formalizadas em breve para a aquisição de 15 milhões de doses adicionais àquele contrato que já tinha de 46 milhões de doses, que então essas 15 milhões, esse novo carregamento, chegaria também em forma de matéria-prima para que o invase ocorra aqui na fábrica do Instituto Butantan. Em relação aos insumos, que tem sido bastante discutido, o secretário de Saúde, Jean Gorenstein, disse que nessa primeira etapa, que vai imunizar 9 milhões de pessoas, então precisaria de 18 milhões de seringas e também agulhas, e nos estoques o Estado já tem 27 milhões. Então, para essa primeira fase, nós estamos cobertos, já é possível fazer essa vacinação sem nenhum problema, e 6 milhões de doses da vacina que chegaram aqui já prontas, já vieram com seringas e também com as agulhas. Sobre o custo, o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse que foi ofertado em setembro, em uma reunião com o Ministério da Saúde, o custo de US$10,30. Essa proposta continua lá com a pasta, e que na ocasião o ministro Eduardo Pazuello assinou um ofício sinalizando a intenção de adquirir a Coronavac para incluir no PNI, no Plano Nacional de Imunização, e que até o momento ele não mandou um novo ofício retirando essa declaração, apesar das rusgas que tem tido entre a pasta e o governo federal e o governo aqui de São Paulo. Em relação ao armazenamento e transporte, também Dimas Covas disse que vai se articular direitinho com estados e municípios para que não tenha nenhum empecilho no armazenamento e no transporte dessas doses para que cheguem para a vacinação da população. O Dimas Covas se disse emocionado com o início da produção das vacinas e disse que a vacina é fruto de muitas batalhas travadas, algumas inclusive dolorosas, porque porque atingiram a credibilidade aqui do Instituto, que tem mais de 100 anos de existência. Ele diz também que basta uma ligação do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para que ele coloque as doses da Coronavac à disposição do PNI. O governador de São Paulo, João Dória, também disse que não recebeu nenhuma ligação do ministro da Saúde, disse que se houver, ele vai atender com toda a educação que tiver, e que deseja que o ministério faça uma manifestação clara e objetiva da intenção de incluir a Coronavac no Plano Nacional. Sobre a declaração que foi feita hoje do presidente Jair Bolsonaro de que estamos no finalzinho da pandemia, o secretário de Saúde, Jean Gorenstein, disse que o aumento nos números, nos indicativos, não permitem que a gente diga que estamos no finalzinho da pandemia. Ele disse que não só não estamos no final da pandemia, como temos que manter a vigilância para evitar novos crescimentos de dados. Ele disse que, inclusive, uma fala como essa pode fazer com que a população pare de seguir as normas, e que também é por causa de falas como essa que as pessoas estão circulando livremente como se não tivéssemos em plena pandemia. O coordenador executivo do Centro de Contingência, João Gabardo, diz também que é absolutamente inapropriado e inadequada uma declaração dessa, levando em consideração os indicativos que a gente tem aqui no país. Em relação à aprovação, o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse que voltou a falar, né, que vai pedir então as duas formas de aprovação aqui para a Anvisa: aprovação já definitiva e também a aprovação para uso emergencial, e que diz que, paralelo a isso, também vai ter um pedido de autorização na agência reguladora da China, que isso, portanto, abriria aí portas para a lei Covid, que diz que se uma vacina for aprovada na agência da China, então esse processo fica mais fácil aqui no Brasil, que a Anvisa tem 72 horas para analisar esses pedidos. Amanhã vai ter uma nova coletiva aqui no Instituto Butantan. O governador de São Paulo não vai participar dessa coletiva, mas que vai detalhar os indicadores da pandemia aqui no estado. Por enquanto, são essas as informações. A qualquer momento, a gente volta na programação. Uma boa tarde para você e boa tarde para todo mundo que acompanha.
Obrigada, Dani Cox. Agora 4 horas e 43 minutos. E olha isso, o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso de reinfecção pelo coronavírus no país. Aconteceu com uma médica de 37 anos que mora em Natal, no Rio Grande do Norte. Por meio do método da Fiocruz, foi constatado que a mulher foi infectada por duas linhagens diferentes do SARS-CoV-2. A primeira em junho e a segunda em outubro. E para tirar algumas dúvidas sobre o vírus, convidamos a doutora Dânia Abdel Raman, infectologista do Hospital Albert Sabin. Boa tarde, doutora. Obrigada por nos atender.
Boa tarde. Eu que agradeço o espaço.
Doutora, vamos lá. Confesso que me assusta saber que existem mais do que uma linhagem circulando em território brasileiro. A senhora sabe quantas linhagens já foram identificadas e se podem surgir ainda mais?
Olha, nós não temos ainda um número certo, né, para declarar isso e para dizer quantas linhagens. Nós identificamos, a ciência tem identificado que o vírus tem sofrido mutação, como é característico desse tipo de micro-organismos. Vírus são agentes altamente mutáveis e fazem isso sob condições diversas e com uma velocidade até maior do que a gente espera, né? Essa médica que foi infectada pela segunda linhagem comprovou essa reinfecção, né, num período curto de tempo, de alguns meses, e nós vemos que isso é possível, embora não seja comum, é o primeiro caso identificado ainda. Mas realmente isso ocorre e a imunidade é muito variável. Nós não sabemos quanto tempo, mesmo em se tratando da mesma linhagem do vírus, quanto tempo a pessoa infectada pode manter-se ou não imunizada com a imunidade natural da primeira infecção.
Doutor, e já se sabe se a pessoa reinfectada pode ter sintomas mais a menos ou mais graves na segunda vez?
Não tem uma regra para isso. Nós temos visto, algumas pessoas têm falado que o segundo episódio de infecção pode ser mais grave. Não existe uma regra, nós sabemos pouco sobre isso ainda. Existem, como eu disse, poucos casos, né, reportados até o momento, poucos casos confirmados. Isso não é tão comum quanto tem se dito por aí. O que pode estar acontecendo é que às vezes a gente identifica novamente uma PCR, que é o exame, né, que detecta o vírus, positiva num período curto de tempo e não necessariamente se tratou de uma reinfecção, e sim da mesma infecção que a pessoa já tinha antes e foi detectado novamente pela metodologia do RT-PCR.
Entendi, doutora. E agora sobre essa expectativa com a vacinação, né? Todo mundo nessa expectativa. Na sua opinião, qual vai ser o maior desafio do Brasil em relação à logística?
Olha, nós temos enormes desafios pela frente, né? Existem vários laboratórios desenvolvendo vacinas aí. Hoje a Anvisa aprovou, né, as normas que possibilitam que os laboratórios solicitem esse uso emergencial em caráter experimental ainda. Nenhum laboratório até agora fez essa solicitação formalmente, né? O Instituto Butantan anunciou que vai fazer essa solicitação em relação à Coronavac, que já está sendo produzida aqui no Brasil. Então, a gente está aguardando essa solicitação para que a Anvisa avalie se vai ou não conceder essa solicitação. Isso não exclui a necessidade do registro da vacina, e seria um uso emergencial sem o registro neste momento, mas que para depois, posteriormente, teria que haver o registro de fato. Nós temos aí diversos laboratórios, como eu disse, e eles têm uma variável de armazenamento, de produção, então vai depender muito da metodologia de cada um, né? Como a vacina da Pfizer, todos já sabem, ela precisa de uma temperatura mais baixa para ser armazenada, talvez esse seja um desafio grande também. Agora, não temos só essa vacina disponível, né, em estudo aí, tem muitos laboratórios e provavelmente nós teremos algumas opções.
E essas vacinas são capazes de imunizar contra todos os tipos de linhagens do vírus?
Inicialmente, a vacina é feita com base naquele vírus identificado, inicialmente, né, no vírus que tem causado a pandemia. As linhagens aparecem sempre por conta da mutação. E aí, provavelmente, nós teremos que tomar as vacinas frequentemente, todos os anos. É isso que a gente tem esperado, que vai acontecer como acontece com a vacina do H1N1, né, do vírus da gripe. Nós não manteremos uma imunidade permanente, justamente também por conta disso, que cada ano a gente espera novas mutações e novas linhagens, e aí cada vacina será elaborada de acordo com a linhagem identificada anteriormente.
Doutor, e a gente observou que até por conta, né, da emergência da pandemia, essas vacinas foram feitas em tempo recorde. Será que daqui para frente esse processo também vai ser mais rápido com outras doenças?
Olha, certamente a pandemia serviu para isso também, né? Para que a ciência evoluísse de certa forma. E claro que hoje a gente conseguiu, em tempo recorde, né, na história da humanidade, a produção de vacina nunca antes documentada, né, de forma tão rápida. A gente tinha, de fato, uma média aí de tempo de 18 meses a um ano para desenvolver uma vacina. Nós não temos nem um ano de identificação do novo coronavírus, né, do SARS-CoV-2, como ele é chamado, e já temos vacinas aí em fase final de experimentos e que provavelmente serão utilizadas agora, né? Então, eu acho que isso mostra como a ciência evoluiu e como hoje nós temos possibilidade, sim, de daqui para frente produzirmos vacinas com maior rapidez e outros artefatos, inclusive científicos, que possam nos ajudar, né? Nunca foi tão publicado no mundo e nunca foram feitos tantos estudos científicos como ultimamente, por conta da pandemia.
A senhora, como infectologista, tem uma vasta experiência aí. Qual é a orientação que a senhora dá para o nosso público, doutora?
Olha, gente, é muito importante que a gente pense que, mesmo com a vacina chegando aí, batendo a nossa porta, felizmente, ainda vai levar meses para que a gente possa ter uma queda importante na transmissibilidade do vírus. Não adianta a gente achar que a vacina está chegando e que a gente não precisa mais tomar os cuidados de distanciamento social, de higiene, cuidados do dia a dia para que a gente não pegue o vírus. Isso não vai ser um processo tão rápido. Mesmo com a população vacinada nos próximos meses, isso leva um tempo. Esse bloqueio da transmissibilidade vai levar um tempo. Então, meu principal alerta é: tomem cuidado, mantenham os cuidados preconizados, não exagerem agora nas festas de fim de ano. Eu sei que Natal, Réveillon, as pessoas querem se ver, ainda mais esse ano, né? Especificamente depois de um ano difícil como esse, em que nós não tivemos oportunidade de ver muitas pessoas de que gostamos, mas agora talvez seja definitivo e seja muito importante a gente esperar um pouquinho, conseguir segurar um pouquinho nesse mês que falta, até realmente a gente começar a perceber essa queda de transmissão no próximo ano, para que todos estejam seguros sempre.
Excelente, doutora. Obrigada pela entrevista. Conversamos agora com a médica infectologista do Hospital Albert Sabin de São Paulo, Dânia Abdel Rahman. Mais uma vez, obrigada.
Obrigada, eu que agradeço. Boa tarde.
Boa tarde. 4 horas e 52 minutos. Nesta quinta-feira, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, anunciou ter assinado um acordo com o Fundo Soberano Russo para a compra de mais de 20 milhões e meio de doses da vacina Sputnik V. Esse é o terceiro assinado pelo país, que já tem contratos com o laboratório AstraZeneca e a Aliança Internacional COVAX. A Argentina deve receber o primeiro lote com as vacinas ainda neste ano, sendo 600 mil doses da Sputnik V. Segundo o presidente, com essa quantidade de imunizante, será possível vacinar pelo menos 300 mil argentinos. Alberto Fernandes também afirma que espera receber doses suficientes para vacinar 5 milhões de pessoas em janeiro. Para fevereiro, o presidente prevê completar o resto da entrega para alcançar a vacinação de 10 milhões de pessoas. Voltamos ao Brasil. Em decisão inédita, juiz goiano cria novo modelo para ouvir vítimas de violência sexual. Quem traz os detalhes dessa história agora pra gente é a Beatriz Manfredini. Oi, Beatriz, boa tarde.
Boa tarde, Kalina. Boa tarde a todos. Pois é, Kalina, recentemente um juiz de Goiás, Rodrigo Furro, ele fez essa medida especial para escutar aí vítimas de abuso sexual. Esse tipo de depoimento que as vítimas dão de forma especial pode chamar ou depoimento especial ou depoimento sem dano. E diferentemente do que a gente está acostumado a ver, que é quando a vítima presta o depoimento na frente dos juízes e dos advogados, que normalmente são homens, o que acaba podendo constranger ali a vítima, nesse tipo de depoimento, as vítimas falam com um profissional especializado em atender aí pessoas que foram agredidas ou violentadas sexualmente. Ela fala apenas então com esse profissional especializado, responde às perguntas deles E os juízes, os advogados, enfim, as pessoas que normalmente estariam ali assistindo e falando com essa vítima na audiência, elas ficam vendo online. Então, elas não podem interromper, não podem constranger a vítima, como a gente viu em casos aí recentes. Esse juiz de Goiás, ele fez isso, então, recentemente com uma mulher de 50 anos que foi vítima de estupro dentro da própria casa por um desconhecido. E ele baseou isso em casos que já acontecem. Esse depoimento especial, ele já está previsto para crianças, adolescentes ou jovens adultas de 18 a 21 anos que escolham aí esse tipo de depoimento. Então, o Rodrigo Furro, que é esse juiz de Goiás, ele fez essa medida agora com uma mulher de 50 anos e, a partir disso, ele decidiu criar um projeto de lei para que isso possa ser escolhido por todas as mulheres vítimas de agressão sexual. Vamos ouvir o que ele falou sobre a importância dessa medida.
Ficar rememorando isso, relembrando esses fatos, narrando esses fatos no formato tradicional de audiência hoje, muitas vezes na presença de três homens, um juiz, um promotor e um advogado, é muito constrangedor para a mulher, é um ato muito constrangedor. E há outras formas de colher as informações sem prejudicar o exercício da defesa, o papel do Ministério Público, que vai preservar a mulher.
O Rodrigo Furro, que nós ouvimos agora, que é o juiz então de Goiás, ele começou a escrever esse projeto de lei pedindo pelo depoimento especial para todas as mulheres e também outras vítimas de agressão sexual também podem ser homens. E aí o promotor Rogério Sanches, aqui do Ministério Público de São Paulo, viu essa iniciativa e resolveu se juntar a ele. Então, ambos estão construindo esse projeto de lei juntos. O promotor Rogério Sanches, aqui do Ministério Público de São Paulo, explica que a aplicação desse depoimento sem dano evita a revitimização das pessoas violentadas. Ele também ressalta que o projeto deve ter uma boa aceitação, não só entre os juízes, mas também entre os parlamentares.
Eu, com 21 anos de Ministério Público, dificilmente eu fiz uma audiência de crime sexual, não importa a idade da vítima, em que eu não tenha me indisposto com algum personagem da audiência por conta de perigos de revitimização. Não querer que esse projeto avance é querer continuar trabalhando com um sistema criminal que revitimiza, principalmente a mulher vítima de violência sexual. Então, é esse o recado que tem que ficar para os parlamentares. Não adianta querer trazer para a mesa de debate ideologias. Não há ideologia que defenda a revitimização.
Muito bem, Kalina, esse projeto de lei então está sendo escrito pelo juiz e pelo promotor, vai ser entregue a uma senadora ainda nesta semana e a expectativa é que seja aí, comece a tramitar no Senado Federal ainda neste ano, Kalina.
Ótima decisão, obrigada pelas informações, Beatriz, até mais. E agora são 4h57, a gente encerra o Jovem Pan, agora em seguida você acompanha o 3 em 1, muito obrigada pela companhia e pelo respeito, até amanhã, tchau, tchau.
Jovem Pan, agora.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcast.
Pingos nos Is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso esporte em discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há.
Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, na nossa página do Facebook,
no AM 620
e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrache do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Pra isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, pra investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade.
Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a